É na casa de Deus que a gente se sente em casa, amém? Feliz sábado. Que bom estar com vocês. Vocês não podem imaginar meu coração, a alegria, o carinho, o acolhimento que a gente sente aqui. E é o fato de estarmos aqui entre irmãos, eu quero dizer a você, para mim é um presente que vem do céu. Essa é uma comunidade, realização dos sonhos de Deus. E você estar aqui também é a realização do sonho de Deus, amém? Um WhatsApp de uma pessoa para uma outra, um casal, uma noiva escreve para o noivo, e a frase era direta dizendo, eu volto rápido. Uma promessa, que continua no WhatsApp a segunda frase, dizendo, eu prometo para você. Os dois se conheciam muito, então o noivo sabe de quem vem a frase e o que ela significa. Afinal de contas, era uma noiva escrevendo para o noivo e preocupada até com a sobrinha. E o texto continua, cadê a Lelê? Cuida dela, amor. Isso é um print de uma conversa do WhatsApp de uma mulher chamada Monique Batista, dia 14 de julho, que escreveu para o seu noivo, eu vou ali e já volto. Como eu queria que essa conversa corriqueira tivesse acontecido em julho desse ano, porém não foi. Essa conversa aconteceu exatamente no dia 14 de julho do ano 2020. E agora você já sabe o cenário onde estávamos no ano 2020. Enfermeira, trabalhando o tempo todo na UTI do hospital principal da cidade de Cuiabá, naquele momento onde o mundo parava e nós estávamos trancados em casa, esta mulher estava lidando cara a cara com a Covid-19. Meses ajudando pessoas até chegar ao momento dela, infelizmente, experimentar o que muitos passaram. Mas a tranquilidade era grande, ela escreveu para o seu noivo, amor, chegou meu momento, deu positivo, eu vou ali e já volto, fica tranquila, tranquilo, eu prometo, eu volto rápido. Como eu queria que essa história fosse positiva e bonita, mas infelizmente ela ficou 15 dias na UTI, acabou sendo entubada e 23 dias depois, Monique Batista, com 25 anos, passou a fazer parte da terrível estatística de mais de 700 mil mortos por causa da pandemia do coronavírus. Comunidade Nova Semente, eu começo a mensagem de hoje trazendo a você essa história, porque ela faz a gente pensar o que é aquilo que a gente promete, quando a gente promete e que certeza nós temos da nossa promessa. Amor, eu prometo, eu vou ali, já volto. Viver é puxar uma corda dia após dia, e como seria bom se fosse só uma corda, mas no meio da corda vem nós. E quando acontecem os nós, se desmonta muito daquele encanto da nossa vida. Encanto que aconteceu poucas semanas atrás, quando o Brasil fez parte de uma estatística mundial dizendo que esse é o país, junto com a África do Sul, que mais acredita em Deus no mundo, amém? Só que essa semana chega uma outra pesquisa, mostrando o nó no meio da corda. O país que mais acredita em Deus do mundo é o segundo país mais promíscuo da face da Terra. E o Brasil hoje é considerado, depois da Austrália, o país mais promíscuo e pornográfico do mundo. Amados, eu trago para você essa realidade porque quando você promete, você não sabe se você cumpre. Aquilo que o mundo promete, ele não cumpre. Mas quando Deus promete, Deus cumpre. E matando a saudade, depois de vários anos que eu não venho aqui junto com vocês, eu pensei, que texto da Bíblia abrir para vocês, se não o texto para mim principal da Bíblia. E todos sabem que o Salmo do Pastor é um texto conhecido. Mateus 24 é um texto conhecido. Apocalipse, um livro conhecido. Gênesis, tantos gostam. Salmos, os Evangelhos. Só que hoje eu queria ler com você um versículo, que para mim é o versículo da Bíblia. Você sabia que a Bíblia, ela tem 770 mil palavras? A Bíblia, ela tem 130 mil versículos? A Bíblia, ela tem cerca de 1.200 capítulos? E a Bíblia tem 66 livros? E eu quero trazer para você um Deus que quando promete, ele cumpre. No texto principal da palavra de Deus, que talvez você saiba comigo, que está em João. Eu vou ler na minha Bíblia, mas eu creio que você também sabe de cor. Gruda seus olhos na tela que hoje você vai fazer comigo uma viagem na Bíblia. E eu começo com o texto principal da palavra de Deus que diz para todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas Quem prometeu foi Deus ou foi a Monique? Quem prometeu fui eu ou é Deus? É Deus ou você com suas promessas que duram o tempo de um TikTok ou de um Stories no Instagram? Deus prometeu e quando Deus promete, Ele cumpre. Esses dias eu estava fazendo meu estudo da Bíblia, Nova Semente, pensando, que coisa incrível, esse é um texto tão dramático, tão lindo, que ele encapsula a Bíblia inteira. Você acessa a palavra de Deus através desse versículo. E por curiosidade, isso aqui não é numerologia, isso aqui não é nada de alguma, não é nada disso. Mas eu comecei a pensar, Senhor, o 3:16 na Bíblia é tão espetacular. Será que junto aos 130 mil versículos que temos na Bíblia, em outros lugares da palavra de Deus, será que existe alguma outra curiosidade em 3:16? Como eu falei para vocês, são 66 livros. Muitos não chegam ao capítulo 3. Muitos que chegam ao capítulo 3 não chegam ao versículo 16. Mas quando você tem um livro na Bíblia com o capítulo 3 e o versículo 16, por curiosidade, eu fui olhar um pouquinho o que está escrito nos outros livros da Bíblia. E amado amigo, você veio hoje comigo para apertar seu cinto nesse banco e viajar comigo na palavra de Deus, através da Bíblia que nos mostra o 3:16, um recado do céu. 7 rápidos tópicos quero passar com você de alguém que promete, eu vou ali e volto, mas quando promete, cumpre. Eu queria começar de maneira positiva, mas não posso, porque o primeiro 3:16 da Bíblia, ele nos traz a lembrança da realidade que a Avenida Paulista, São Paulo e mundo vivem. Há 6 mil anos, o pecado. Não dá, gente. Se você não fala no pecado, você não fala na razão das lágrimas. Você chora porque existe um pecado que estragou tudo, estragou nossa visão, trouxe uma miopia na nossa maneira de enxergar a eternidade. O pecado está no primeiro 3:16 da Bíblia. Se você quiser, quando eu falar um livro, você responde para mim 3:16. Vamos começar. Gênesis? Isso comigo. E a mulher disse: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores dará luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te... O primeiro 3:16 da Bíblia está em Gênesis. E é uma maldição, pastor, contra as mulheres? Não. Contra o ser humano. Isso não é um texto sexista, é um texto que mostra a preocupação que Deus tinha de dizer: depois que você pecou, você vai colher consequências. E é interessante porque o primeiro 3:16 da Bíblia fala sobre o pecado, um sequestro dos planos de Deus. Puxaram o tapete do sonho eterno. E agora você continua na Bíblia num outro 3:16 que está em Romanos, que nos diz: nos seus caminhos há destruição. Uma das cartas paulinas mais lidas. E é tão interessante que você sabe que do lado de cada vida ou é luto ou é luta. Sempre assim. E aí, meu amado, nós vamos para Apocalipse, que nos diz: porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O primeiro 3:16 em Gênesis é uma maldição assim que Adão e Eva caem. O último 3:16 da Bíblia está em Apocalipse, que era outra maldição para uma igreja. Ah, como eu queria que nós fôssemos a igreja de Filadélfia, sem uma crítica sequer, só elogio. Mas nós somos a igreja de Laodiceia, e aqui está a imagem, o selfie de Laodiceia. Os 4:3:16 dos livros mais importantes, como Epístola Paulina, o primeiro livro da Bíblia, o último livro da Bíblia, e aí, com essa arrogância de Laodiceia, eu vou para o livro profético da Bíblia mais lido, que é Isaías. E olha, em Isaías 3:16 a gente vê: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos. De novo, mulheres, isso aqui não é um texto machista, isso aqui é um texto profético de um Deus que olha para o povo de Israel e diz: amigos, cuidado, quebrem essa presunção, nunca saiba tudo. Quando você olhar alguém que diz que sabe tudo, desconfie, porque quem sabe tudo não precisa aprender mais nada. E a vida é um constante aprendizado, amém? Segunda razão do 3:16 na Bíblia. Primeiro, o pecado. Segundo, a verdade. E aí, amados, eu fiquei estarrecido quando eu vi que no 3:16 da Bíblia, o texto que nós mais usamos para mostrar a relevância bíblica perante o mundo, está exatamente em 2 Timóteo 3,16, que nos diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Gente, esse é o texto que mostra que existe uma palavra sagrada, amém? Só que quer saber o que o inimigo quer na tua vida? O inimigo não está mais preocupado com você guardar ou transgredir o sábado, com você adulterar ou não, com você roubar alguém ou não e nem matar o próximo. Isso é consequência do objetivo número um do inimigo na minha e na tua vida, sabe qual é? Pôr as suas garras demoníacas na nossa cosmovisão de verdade. Se você perder a visão de verdade, todo o resto é consequência. E aí, nova semente, essa é a imagem que me assusta. Porque estamos cheios de pessoas com quase verdade, com a pós-verdade, com a semi-verdade, e tudo que é menos que a verdade já é mentira. A nossa Bíblia é a palavra de Deus, amém? Você veio aqui por causa da palavra de Deus, amém? Então não se faz Pinóquio com a madeira da cruz do Calvário. Isso é muito sério para nós lembrarmos de como levar cada vez mais a sério esse momento lindo onde você pode falar com Deus através da palavra de Deus. Adoração é coisa séria. E quando eu vejo aqui, vejo esse louvor, o cuidado, a qualidade, o ambiente, o aconchego, isso é bênção de Deus. Só não esqueça, o primeiro homicídio da história, ele só aconteceu por causa de um culto mal feito. Quando Caim mata Abel, o problema não era a inveja pelo irmão, era uma questão de adoração. Por isso que a verdade está no 3,16, como você vê comigo em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós o quê? A palavra. Irmãos, nós nos complicamos quando confundimos as verdadeiras discussões. Somos um povo profético e você veio aqui numa comunidade religiosa para lembrar que a verdadeira discussão não é se nós somos liberais ou se nós somos tradicionais, se você é progressista ou se aquele é lacrador. Não, talvez esse seja permissivo, aquele lá é autoritário demais, e discutimos periféricos enquanto a essência da nossa discussão é se nós somos ou não somos bíblicos. É isso. Estamos viajando pela palavra de Deus para você entender que isso é o que Deus quer que a gente leia, amém? Então sabe o que me dá preocupação? Eu tenho medo daqueles que constroem a arca, mas ficam brigando pela cor do prego. Já viu gente assim? Ou na UTI do mundo, estão batendo boca pela espessura da máscara. Nós temos mais o que fazer do que testemunhar, do que mostrar. E você veio aqui para entender o privilégio do pecado que nos tira a paz, mas da verdade que nos resgata à volta de Cristo. Portanto, gente, a gente tem que cuidar. E essa imagem não está por acaso, é só um lembrete para mim e para você quando o assunto é verdade. É forte o que eu li esses dias no Instagram, mas me marcou. E o teólogo dizia: falar em línguas é um dom, mas segurar a língua é um fruto. Para a gente entender os limites daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Terceiro tópico: entrega. Gente, é no 3,16 que o livro de Mateus nos mostra uma coisa dramática da Bíblia. Batizado Jesus saiu da água e se lhe abriram os... Sabe o que isso quer dizer? Aquele que andou sobre as águas, aquele que calou a boca dos mares, aquele que sossegou as tormentas, foi aquele que se colocou debaixo da água para me dar o exemplo e a você também da entrega aos braços de Cristo que a Teresa acabou de fazer ali. Pastor, por que batizar? Ué, porque Jesus batizou. Porque no 3,16 de Mateus, Deus nos dá o exemplo público para dizer: quando você é sepultado nas águas batismais, dali você sai nova criatura em Cristo Jesus. Jovem, você está aqui hoje para olhar essa imagem, eu te pergunto: quando foi a tua vez? E eu te pergunto: quando será a tua vez? Olha só, 2 Coríntios 3,16 que diz: quando alguém se converte, o véu é... Eu estou num dos públicos mais importantes desse país. E eu sei que ao falar nessa primeira sessão que é transmitida pela internet, a repercussão do que sai aqui alcança o mundo inteiro. Por isso, para mim, é a honra de falar a vocês e falar a você que está acompanhando pela internet. Mas eu quero dizer para você que se o pecado tem a verdade para vencê-lo, a verdade traz a entrega na decisão. E aí eu queria trazer a você a Bíblia que nos fala que conversão, transformação são consequências de quem está com Deus. Sabe qual é a palavra que tem sumido nos nossos púlpitos? Sabe qual é a palavra que tem sumido em muitos estudos por aí? E muitos teólogos de YouTube por aí? Você ganha likes e curtidas. Eu tenho vários seguidores no Instagram, mas podia ter muito mais se eu não falasse a palavra que eu vou te dizer agora. Porque essa palavra traz bloque. Essa palavra traz delete, traz cancelamento. O povo não quer ver essa palavra, mas a Bíblia me traz essa palavra. Que palavra é essa, pastor? Quebrantamento, conversão, transformação. É mais do que um upgrade, é mudança de alma, é coração trocado. E essa é a palavra que hoje nós temos que lembrar, que na Bíblia nos lembra: você está aqui porque você, com Deus, pode ser nova criatura. Isso custa um preço para mim e para você? Não! Custou tudo para Deus. E aí, amigos, hoje vivemos tempos aqui em São Paulo, juntinho à Avenida Paulista, nessa capital da América do Sul, um desafio religioso. Estou com 48 anos, mas 20, 25 anos atrás, quando eu estava na idade jovem como você, de 18, nós vivemos um período onde muitos dos evangélicos, entre aspas, apresentavam um perigo. Nós vivemos tempos onde o evangelho se transformou no evangelho da prosperidade. O que era isso? Dê teu dízimo que você ganha casa na praia. Dê uma oferta grande que você vai ganhar tua promoção semana que vem. E muitas igrejas encheram seus grandes plenários e auditórios porque se prometia a bênção às custas do dízimo. Isso não acontece tanto mais hoje, certo? Ainda acontece pontual, mas perceberam que essa não era a grande maneira de alcançar pessoas. Pegou muito mal. E biblicamente nós não estamos de acordo com o evangelho da prosperidade. Agora eu tenho notado, de tempos para cá, como o inimigo ele é astuto em mudar o termo, mas o princípio continuar o mesmo. Eu sou grande admirador de palestrantes por aí, e eu não tenho nada contra, absolutamente, pessoas que ajudam você na tua programação mental, na sua organização de agenda, na sua percepção de vida, na sua percepção de foco. Isso não há problema algum. E como é importante. Mas você tem visto que recentemente algumas pessoas têm trocado o evangelho da prosperidade por um outro tipo de evangelho? O da produtividade. O que é isso? Me compreenda bem. Não há absolutamente nada contra pessoas que lhe ajudam a melhorar o seu mindset de vida. O meu medo é quando você usa a Bíblia para dizer: pense positivo, tenha tuas metas, que o sucesso está garantido. Na verdade, mudou os meios, mas os fins continuam os mesmos. Você pense bem, cuida, vale, se cuide, porque você tem o sucesso ao seu alcance. E sabe o que eu vejo na Bíblia? Transformação, conversão, quebrantamento, cruz. Toma a tua cruz e segue. Então, meus amigos, só cuidem com isso. Da prosperidade para produtividade, nós não podemos tirar a coisa mais importante, que é Deus transforma. E Deus é o foco final, inicial da vida. Dizem que por aí, quando Judas foi possuído pelo demônio, Judas não babou, Judas não subiu paredes, Judas não ficou esbravejando por aí ou jogando cadeiras ao redor. Quando Judas foi possuído pelo demônio, ele saiu da presença de Cristo e foi para o mundo vender Jesus. Entrega me faz ver essa imagem e lembrar: toda vez que você, querido amigo da Nova Semente, abrir a Bíblia, essa vai ser a tua vida. É sobre lutas, é sobre flechadas do inimigo. O inimigo não está feliz com você aqui na casa de Deus. Ele não está feliz com você vindo para cá para se deixar transformar. Ele quer que você viva a vida do pão e circo. E falando em pão e circo, pedi por inteligência artificial essa imagem, que para mim é uma das mais perigosas dessa mensagem. Ela não existe e nem pode existir, porque é a mistura de dois edifícios. E tudo que eu peço a você, tomemos cuidado. Porque se uma comunidade, uma igreja, um pequeno grupo, uma família de fé for só para entreter pessoas, se o objetivo de uma igreja for o entretenimento, a concorrência dessa igreja é o circo. E eu não creio jamais na mistura de uma igreja com o circo. Por isso que entrega é uma palavra que a gente foge. Mas deixa eu te dizer para você, a porta está aberta para todos, sim ou não? Claro! João 3,16, com todas as suas replicâncias bíblicas, você vê, a porta está aberta. Só lembra de uma coisa: a porta está aberta, mas a porta não está em reforma. Amigo da nova semente, a porta continua sendo estreita. Mas eu vou repetir: ela está aberta. E por isso já estamos avançando. Quarto tópico: poder. O pecado é vencido pela verdade. A verdade traz a entrega. E a entrega acompanha o poder. E aí vamos para Lucas 3,16, que nos diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Em Mateus 3,16 é o batismo de Cristo. Em Lucas 3,16 é o batismo com fogo. Então não diga que eu vim aqui para falar para você que acabou o poder. Pelo contrário, a palavra de Deus nos mostra que há um movimento, há uma comunidade, há um agrupamento de pessoas remanescentes que diz: nós levamos a vida a sério, nós levamos a Bíblia a sério, nós levamos a paixão pelo próximo a sério, amém? Então agora, amigos, com muito amor no coração, uma verdadeira comunidade espiritual, ela não é feita de açúcar, feito apenas para agradar o paladar do ser humano. Uma verdadeira igreja, ela não é feita de papel, onde qualquer problema você amassa e joga fora. A verdadeira igreja também não é feita de areia, onde qualquer maré ou turbulência já estraga os princípios dessa comunidade. A verdadeira igreja também não é de gelo, onde você não sente o abraço, como eu senti na entrada, na recepção, no acolhimento. Graças a Deus, aqui não é de gelo, amém? A verdadeira igreja também não é de ferro, sem a menor flexibilidade para compreender diferenças, gostos, não princípios. Mas gostos, estou de terno azul e talvez você goste do verde. A gente não vai perder o céu por ter cores diferentes da nossa preferência. A igreja tem que ter essa flexibilidade. A verdadeira comunidade também não é só digital. E graças a Deus, nós temos aqui equipamentos digitais. Eu sou da comunicação e na pandemia foi o que manteve a igreja. Mas a pandemia passou, você vacinou, vivemos novos tempos. Graças a Deus, eu peço a você que está me acompanhando pela internet, se você pode ir numa igreja, nada substitui o abraço, o acolhimento, pele com pele, é ombro. Igreja não é digital, igreja é real, com ferramentas digitais. A verdadeira comunidade também, tem que pensar bem ao falar isso, não é de alface. Por quê? Porque as regras de saúde são importantes. Mas duas frases me marcaram recentemente. Primeiro, cuidado com vegetarianos que devoram pessoas. Segundo, cuidado com carnívoros que vomitam ironias. Dois extremos. Eu só quero pedir a você o equilíbrio para a gente lembrar que a verdadeira igreja também não é dourada com a sua ostentação de prédios. E finalizando, a verdadeira comunidade de fé não é mal assombrada. Você não pode vir para a igreja com medo, viver com medo e sair por aquela porta com mais medo. Jamais! Nova Semente, o verdadeiro movimento profético, bíblico e religioso, ele é uma igreja, hospital, numa grande metrópole, para vencer a tormenta das trevas. Essa é a movimentação que nós temos aqui, nesse templo para Deus. E aí nós continuamos, em 1 Coríntios, olha quantos textos bíblicos: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Jovens queridos, nesse mundo todos respiram, muitos transpiram, alguns conspiram, mas são poucos os que inspiram. buscam-se jovens inspiradores, buscam-se famílias que inspirem, que o seu Instagram, que as suas postagens sejam proféticas, bíblicas e remanescentes, busca-se uma juventude capaz de dizer, eu amo você, porque eu amo Jesus. E aí continuamos, Efésios 3,16 que fala, segundo a riqueza da sua glória, sejam fortalecidos em poder. Amado, você veio no lugar certo. Por tudo que é mais sagrado, esse é o lugar certo para estar num sábado pela manhã. A casa de Deus, a comunidade de Deus, a palavra de Deus aberta, agora com amor no meu coração. A Bíblia diz em Hebreus 4,12 que a palavra de Deus, ela é uma espada. A Bíblia é uma espada, a Bíblia não é uma espátula. Espada corta alma e espírito, espátula passa glacê no bolo, dizendo que a vida é só feita de chantilly. E é isso que alguns se incomodam. Quando você vê a palavra de Deus na sua grandiosidade, nova semente, você vai receber um poder do céu como você nunca recebeu. Porque no 3,16 de Josué, as águas param que vinham de cima. É o povo de Israel com a arca da aliança perante o rio Jordão. Eles pisam e o rio Jordão rasga. E no Novo Testamento, em Atos 3,16, Pedro diz, pela fé no nome de Jesus, deu a esse saúde perfeita. Sabe quem era? Um mendigo na porta do templo, aleijado. E aí Pedro, replicando Josué 3,16 que abriu as águas, em Atos 3,16, Pedro diz, levanta e anda. Amado, você tem acesso a esse poder, porque agora já estamos na parte 5. Quem tem poder tem resistência. Por isso que eu falo, mais do que prosperidade e produtividade, o verdadeiro evangelho, ele mostra que você tem resistência. Eu não sei a tua semana, eu sei a minha, e você veio aqui para buscar um refúgio, um oásis nessa São Paulo. E você lembra comigo dessa frase? Tempos difíceis geram pessoas fortes geram tempos fáceis geram pessoas fracas, e pessoas fracas voltam a gerar tempos difíceis. Pastor, é um looping sem fim? É. Eu te pergunto, em que ponto desse looping você está? Resistência, como você vê em Êxodo 3,16, que diz, vai e diz, o Senhor vos tem visitado, Ele tem visto o que está acontecendo no Egito. Você não é apenas um anônimo nessa Avenida Paulista, você não é um em meio a 42 milhões de pessoas que vivem nesse estado de São Paulo, você não é uma pessoa desaparecida. Deus está de olho na tua vida, como esteve de olho nos 400 anos antes do Êxodo, que o povo de Israel perguntava, cadê Deus? Você não está esquecido pelos céus. Agora lembra, no tabuleiro divino, a maneira de Deus nos mostrar o poder difere da maneira dos homens. Deus vira do avesso a nossa lógica, a nossa percepção, as nossas maneiras de perceber as coisas. São palavras talvez duras, mas com amor. Isso eu tenho falado, estava agora há poucas horas em Fortaleza, falando para 5 mil jovens, eu recebo convites de outros lugares do Brasil para falar, e mostrei para eles o que eu mostro a vocês. Está aqui. Para você ser uma prostituta, não necessariamente você precisa vender explicitamente o seu corpo, basta você negociar os seus valores. Me permita, num púlpito tão sagrado como esse, numa comunidade tão acolhedora como essa, te dizer a realidade de um mundo onde o Brasil é o segundo mais promíscuo. Hoje vivemos uma geração, infelizmente, definida por indefinições. Não tem, faz o que quer, já é do berço, põe o dedo na tomada quantas vezes quiser, escolha o que você quer, com 3 anos, tire carteira de motorista, você já pode dirigir. Peraí, gente, com amor, eu quero te dizer a que ponto nós estamos hoje perdendo as definições das coisas. Um colunista escreveu na Folha de São Paulo, na verdade, mais de um ano atrás, algo que me marcou, e ele falava sobre essas novas gerações, a qual minha filha de 14 anos é nativa digital. E ele falava bem claro sobre a geração bolha de sabão. É uma bolha, ocupa um espaço, mas na primeira pontinha de grama que cai, ploft, explodiu. E ele questionava um pouco essa superfície frágil, de gente que não aguenta um não, não aguenta um limite, não aguenta uma orientação. Aí ele trouxe uma ilustração que agora eu vou saber das idades aqui. Quem tem mais de 30 anos, levanta a mão. Levanta a mão com orgulho. Ótimo, você é velho que nem eu. Por quê? Agora, calma. Você vai lembrar, eu sou uma pessoa um pouco mais hiperativa, um pouco mais sanguíneo mesmo, então eu tinha 48 agora, mas eu tive 8. E quando eu tinha 8 anos, chegava em casa com o joelho esfolado. Corria e sempre me machucava. Não tinha para onde correr. Toda semana era um sangue escorrendo pela perna e minha mãe dizendo, de novo, joelhão. E agora você vai lembrar, você que é velho como eu. Machucava, sangrando o joelho, chegava em casa, mamãe me dá colo, a mãe chegava para você e falava com a linguagem das trevas, o quê? Vai passar?
Mercholate.
A voz era digna de onde vinha. Porque você há de convir comigo que o mercholate na minha infância parecia a baba do demônio. Porque você passava e ardia mais do que o próprio ardido. Era melhor amputar a perna do que pôr mertiolate. E ela passava. Gente, isso aqui eu não acredito nisso, tá? Mas isso aqui não é uma doutrina bíblica. Mas a internet traz alguns memes que para mim me representa. Esse era o instrumento usado quando você se machucava e servia para separar a alma do corpo. Você está lembrando? Aí, gente, tudo que eu falava, um dia eu vou ter lá idade para ser pai. Ah, mas na minha filha eu me vingo. Eu vou passar mertiolate inteiro nela. Quem tem menos de 30 agora vai viver esse momento. Nesse período, alguém, que eu não sei quem, se souber o esgano, inventou um tal de mertiolate que não arde, gente. Além de não arder, ele tem um mentolzinho, ele é geladinho. E a minha filha agora, com 8 anos, anos atrás, também se machucando que nem o pai, chegava com o joelho ralado e falava o quê? Papai, tem mertiolate? Não dá risada. Não ria porque eu olhava e ai filha, se eu tivesse uma gota de frasco do mertiolate da minha infância. Eu passava e esfregava, esfregava, esfregava. Pastor, que horror. Não, não. Esse colunista fazia essa piada e apenas ele dizia, hoje nós vivemos uma geração mertiolate que não arde. Não arde mais. Claro que não tenho nada contra a medicina e o remédio muito mais bem feito. Mas essa imagem nos periga representar. Semana passada, uma mãe expulsou 2 filhos de casa, na Itália. Tadinho dos filhos, só tinham 40 e 42 anos cada um. A mãe disse, não aguento mais, eu pago hotel, eu pago a comida, eu pago o aluguel, lavo roupa e com 42 anos, tanto é que bomboccioni em italiano quer dizer marmanjão, folgadão. E a mãe disse, para mim, deu. Amigos, o que é isso? Falta resistência. Vem comigo para mais um 3:16, como eu amo esse livro. Daniel, que diz, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, ó Nabucodonosor, quanto a isso, nós não necessitamos te responder. O cenário é o homem mais poderoso da terra, mandando todos se ajoelhar. Eles ficam retos à custa da fornalha. E eles dizem, Nabucodonosor, você pode ser o maior da terra, mas você não é o maior do universo. Deus está acima de você. Isso é resistência, amigo. Resistência que faz os leões fecharem as suas bocas. Resistência que faz os mares serem rasgados. Resistência que faz fogo do céu, como Elias fez. Isso está na Bíblia. Tenha resistência, jovem. Isso aqui é uma comunidade para mostrar para o mundo e para São Paulo. A gente vem aqui quebrantado, mas a gente sai daqui fortalecido. Então, quando você entrar em algumas discussões lacradoras por aí, de gente mertiolate que não arde e que não aceita um não de Deus, para que princípio? Para que valores? Para que mandamento? Para que obediência? Queridos, quando você entrar numa dessa discussão, só responda com uma pergunta: se o amor de Deus é para todos, por que então os seus princípios são só para alguns? A Bíblia é para todos. E aí, com amor no coração, de uma Bíblia cravejada de cruz, eu tenho que te dizer em nome de Jesus, cristianismo aceita todos, mas cristianismo não aceita tudo. Mas eu vou repetir, aceita todos. Como é importante estarmos aqui num ambiente divino, para dizer quantos 3:16 nos lembram que o mundo busca um povo remanescente. Estive visitando esses dias uma empresa e uma placa de segurança no trabalho nunca foi tão profética e bíblica. Olha o que ela dizia: errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Certo é certo, mesmo que ninguém faça. Por isso vamos para mais um 3:16 em Sofonias, que diz: não temas, não se enfraqueçam as suas mãos. Não sei aonde você foi essa semana, mas sei para onde você vai daqui para frente com a força de Deus. Só cuida com esse provérbio africano que me chamou a atenção dias atrás. Esse provérbio diz: tenha desconfiança, cuidado quando uma pessoa nua lhe oferecer uma camisa. Você está aqui numa comunidade de fé para dizer: Senhor Deus, a tua palavra me veste, mas o mundo está nu, Netflix está nu, os youtubers estão nus, os influencers estão nus. Eu só te peço uma coisa: quem é o fundamento da tua verdade? Você vem aqui para entender que essa é a verdade. E por isso a força vem quando vem Filipenses 3:16: andemos de acordo com o que já alcançamos. Você diz amém? Já estamos encostando no final. Falamos do pecado, da verdade, da entrega, do poder, da resistência, para falar agora do serviço. Serviço é a linguagem da nova semente. Serviço é o nosso idioma aqui. E eu vejo com o pastor Igor e todos os demais pastores o carinho e amor que tem para transformar esse lugar, um lugar de serviço à comunidade mais carente de São Paulo, esses arranha-céus aqui na Avenida Paulista. E aí você vem comigo para 1 Samuel 3:16, que diz: chamou Elias Samuel, ele responde o quê? Me usa. Amigo, guarda no teu coração que esta mensagem passa por grandes vales, mas também passa por grandes cumes. E o cume de uma nova juventude é mais do que nunca servir. E é por isso que quando o assunto é serviço, segundo Tessalonicenses nos diz: o Senhor da paz vos dê a paz em todas as circunstâncias. A nova semente é uma luz nas trevas, sal na terra, fermento na massa, para dizer: aqui a gente serve. E por isso, em 1 João 3:16 está: nisso conhecemos o amor, Cristo deu a vida por nós e nós damos a vida pelos nossos. Seja bem-vindo a esta comunidade. Você vem do jeito que você está para essa comunidade. Só deixa Deus te transformar do jeito que Ele quer para você estar presente na comunidade do céu. E essa é a transformação que nos leva a abraçar tudo e todos. Essa é uma imagem incômoda para te lembrar. O Evangelho só vai abalar o mundo quando embalar nos braços os piores do mundo. Por isso, você está aqui, eu e você, como piores do mundo. Falamos do pecado, da verdade, do poder, da entrega, da resistência, do serviço, para terminar com o mais importante: Cristo. Numa sociedade laicopata, onde a curta idolatria parece estar tornando-se mais importante que o Calvário, nada irá afogar a mensagem da cruz. Sabia que nós lemos 21 textos bíblicos até agora? E eu termino com o 22º texto bíblico, que está em 1 Timóteo 3:16, que diz: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Oh, meus amigos e irmãos, isso é o mais importante: cruz, Cristo, entrega. Maçã podre, seja bem-vindo. Para Deus não tem maçã podre, porque para Deus o que tem dentro de maçã podre são sementes que o Espírito Santo faz frutificar para o reino. Então o que nos falta numa viagem com 22 textos bíblicos do 3:16, você lembrar que nesses passos da fé cristã, do pecado a Cristo, você está aqui para viver a volta de Jesus. Posso pedir que a gente termine como começou? Lemos juntos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Amém. É a última história. Perdoe o tempo, vou ser bem rapidinho. Dos convites que eu recebo por aí, 8 semanas atrás eu estava nesse lugar. Uma foto de treinamento de comunicação, sou líder de comunicação, eu estava num grupo diferente, onde ali eu fui pregar para uma comunidade diferente. Você sabe que aqui em São Paulo, você sabe comigo, nós temos o ABC paulista: Santo André, São Bernardo, São Caetano. E tem o D, que é Diadema. Eu fui chamado para o ABC, mas o ABC do Caribe. E lá eu fui conhecer a ilha de Aruba, Bonaire, B, e Curaçao, C. Ô pastor, que beleza, hein? Beleza mesmo, não posso reclamar. Era uma comunidade de adventistas que temos nessas 3 ilhas. Eu não conhecia o Caribe holandês, e ali você descobre algumas características, como por exemplo, para chegar lá eu tive que pegar uma lotação, mas uma lotação de asa, porque eu nunca entrei num avião tão pequeno com 12 pessoas espremidas, que não subia nem a mais de 1000 metros, porque não tinha ar condicionado. Eu só mandei WhatsApp para minha esposa: Ellen, se cair a herança é tua. Mas não caiu, aterrissou, e quando aterrissou, aterrissou nesse lugar. Aí eu me esqueci todo o problema e falei: obrigado, Senhor. Não estou querendo fazer um discurso turístico para você, mas o encontro era em Bonaire, no meio de Curaçao e Aruba. E ali eu aprendi uma coisa: todos que moram nessas 3 ilhas falam inglês, falam espanhol, falam o holandês, que foi a colonização, e falam uma outra língua chamada papiamento. Já ouviu falar no papiamento? Só existe em Aruba, Bonaire e Curaçao. Tanto é que mistura com português, inglês, holandês. Eles falam kontabai, quer dizer, como vai você? E a resposta: mita estimabo, eu estou bem. E eu fui vendo que algumas palavras são parecidas: corachon e orachon. São palavras que quase parecem português. Mas o que me marcou? Falar obrigado. Dank é obrigado em papiamento. E eu fiquei tão empolgado que eu andava pela ilha falando dank para todo mundo. Dank, 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 dank. E algumas pessoas sorriam e outras fechavam a cara. Eu não entendi, mas continuei todo ilhéu, né? Todo da ilha lá. Vou viver ali, papiamento. Um dia eu estava com o pastor, que me convidou, e eu comecei a falar dank num shopping que estávamos caminhando. E ele olhou para mim e falou assim: ô Daílson, para de falar dank. Eu falei: por que, amigo? Dank não é obrigado? Ele falou: sim, claro que é. Não é empapeamento? Claro. Então por que eu não posso falar dunk? Ele falou: porque aqui nem todo mundo fala papeamento. E o que todo mundo fala é inglês. Em inglês tem uma palavra muito parecida com dunk, que também se fala dunk, mas é donkey. E dunk em inglês é jumento. Aí eu falava: seu jegue, seu jegue. Aprendi a lição. Mas o que me marcou? Aqui está a reunião, esse foi o encontro que nós tivemos lá. No meio fiz fotos com algumas pessoas. Esse garoto do meio me marcou, não sei o nome dele. Na hora de ir embora, acabou o último sermão, ele me segurou e falou assim: pastor, vamos fazer uma foto? Eu falei: vamos, cadê teu celular? Não, faz com o teu. Eu falei: tá bom, mas como é que eu vou te mandar depois? Não, eu nem quero, eu quero que o senhor guarde uma memória minha. Coisas de jovens. Mas está aqui o papiamento. O casal está falando em papiamento, não vou mostrar para vocês o áudio, mas aqui está um texto bíblico em papiamento. E eu fiquei pensando: por que papiamento? Quando eu estava para embarcar, uma das pessoas que me levou no aeroporto me explicou por que o papiamento, e marcou minha vida para eu encerrar essa mensagem com vocês. Nova Semente, essa mulher me disse: pastor, o papiamento tem uma história. Aruba, Bonaire e Curaçao eram muito felizes antes da Holanda não vir colonizar. Ela veio invadir, escravizar. E os nossos ancestrais todos viraram escravos dos holandeses. E o papiamento é o idioma que os escravos inventaram para poderem se comunicar, de maneira que os seus algozes, terroristas, criminosos, não compreendessem. Então os capatazes da dor não sabiam o que eles falavam quando eles se conversavam em papiamento. Daí ela falou, que eu não esqueço mais: nós passamos o papiamento de geração em geração para dizer aos nossos filhos O homem pode encarcerar teu corpo. O homem pode escravizar tua pele. O homem pode colocar tua vida numa prisão, mas o homem não pode colocar a tua mente num cárcere. Eu termino mostrando a imagem de São Paulo. É aqui que nós estamos, Nova Semente. E Deus sabe, junto ao pastor Igor, quantas vezes eu já orei por essa comunidade. Porque nós precisamos de uma comunidade como essa, no lugar mais estratégico de toda essa cidade de São Paulo. Aqui a gente fala um papeamento. Aqui a gente fala um idioma diferente. Aqui a gente lembra que o diabo não pode prender o nosso espírito. Nunca as trevas vão encarcerar tua alma, só se você deixar ou quiser. Então, querido amigo, eu quero terminar te perguntando: quem é Jesus para você de maneira prática? Você posta nas suas redes sociais, você serve de maneira prática, você abraça com amor no coração, você se transforma pelo poder da cruz, você consegue ser essa autenticidade que o mundo busca? Queridos, como eu amo essa frase final: a Bíblia não é a luz do mundo, é a luz da igreja. O mundo lê cristãos, o mundo não lê a Bíblia. Então é isso. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você. Que a gente sirva de refúgio para uma comunidade que precisa. 22 textos da Bíblia para te lembrar. Daqui a gente vai para o céu, porque a Nova Semente fala que Jesus está voltando. Esse Jesus que eu amo tanto e que me faz falar um idioma diferente desse mundo, para mostrar que o amor de Deus alcança todos nós, hoje e sempre. Amém. Vamos orar? Pai, olha para isso aqui, Senhor. Essa aqui é a tua comunidade. Essa aqui é a tua família, Senhor. Família de pecadores, e por isso tem tantos que erram aqui. Na declaração máxima, meu Deus, de que tudo, tudo, absolutamente tudo em nossa vida é para Ti. Tu sabes a semana, os vales, os buracos, os poços que cada um se enfiou, Senhor. Tu sabes as lutas, as quedas, as tropeções. Tem gente machucada, maculada, envergonhada. Mas, Senhor, obrigado, porque João 3,16 é a nossa força num Cristo que volta. Volta porque perdoou tudo, porque salvou todos. E o que eu te imploro, Senhor, que a tua bênção repouse sobre todos nós. Tu sabes, Senhor, as perguntas sem respostas de alguns aqui. Senhor, nos dê resistência, poder para servir na verdade num mundo de pecado, mediante a entrega que nós fazemos a Ti. Tudo isso nas Tuas mãos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe você.